Alô, minha gente, boa noite. Nesse momento, 10 horas e 8 minutos do dia 27 de setembro, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, agora também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Essa é a edição de número 125 e, continuando nessa nossa pegada de um podcast mais rápido e dinâmico, vamos direto, mas antes, obviamente, eu só quero apresentar a vocês a equipe que está na bancada hoje. Temos o meu querido Dart Randy, o meu querido Luiz Sérgio e o nosso Portuga preferido, Assassin Monk. Bem, gente, sem enrolação, vamos partir para o que interessa. Vamos começar comentando a respeito de uma das notícias mais faladas durante a semana, que é Death Stranding. Aparentemente é Gold. O tio Kojima apareceu na fotinho mostrando o disco. E será que isso ainda é tão relevante assim? É Gold. Oba, vamos jogar. Ou a gente vai jogar. Alguém aqui tem interesse de jogar? Vou perguntar aqui pro pessoal. Dart, você vai jogar Death Stranding?
Eu vou, mas no PlayStation 5. Inclusive, eu tô vendendo o meu console.
Provavelmente. Já?
Sim, tô vendendo meu PlayStation 4. Que faz... Desde que eu terminei o Detroit Become Human, no início do ano, nunca mais liguei ele. Então...
Que beleza!
E os próximos jogos que eu quero jogar nele é justamente só o Death Stranding e o The Last of Us 2. Então eu pensei, melhor vender agora enquanto ele tá valendo um pouco mais do que só vender quando for lançado o PlayStation 5. E eu jogo esses dois jogos no PlayStation 5 numa versão um pouquinho melhorada.
É uma linha de pensamento correta. Até porque, mesmo que por algum motivo estranho, alucinante, esses jogos não saiam no PlayStation 5, oficialmente, né, uma versão do PlayStation 5, todo mundo tá dizendo que o PlayStation 5 vai ser retrocompatível com 4, então você vai jogar de um jeito ou de outro, não é problema.
É ou pela retrocompatibilidade ou por uma versão... Eu acredito que vai ter uma versão pra ele.
É bem possível, né? O jogo saindo tão perto de uma virada de geração... É difícil que eles não façam uma versão melhorada.
Mesmo se sair longe, eles fazem.
Exatamente. Vide GTA V. Luiz, e você? Tá empolgado pra Death Stranding ou esse vai ser um que você vai dar uma empurradinha com a barriga?
Cara, não sei nem o que dizer, mas assim, eu sou tão fã do Kojima, mas tão fã do Kojima, que eu vou honrar ele não jogando. Porque eu não tenho a menor... Não tenho o menor interesse nesse jogo. Não me pegou. Não sei. Mas eu acredito que vai ser um jogo que vai ter um bom público, apesar que eu não vou participar, não sei, não me captou a ideia, pode até ser que eu esteja enganado e mais pra frente eu venha comprar e jogue, mas por enquanto não, pouco me importa se foi Gold, se, enfim, não vou jogar, pelo menos não por hora, acho que talvez daqui um, dois anos, se não tiver nenhum Dark Souls na frente, né?
Eu sei que você só joga jogo hardcore elevado ao quadrado ou ao cubo. Te conheço. E você, Alexandre, aí das Terras Lusitanas, tem interesse, tá empolgado com Death Stranding ou vai ficar na geladeira por enquanto o jogo?
Ele muito, tá com a camiseta muito. Do Kojima, pô.
Muito. Eu adoro Kojima. É um dos meus guilty pleasures da vida. É o Kojima. E neste momento eu estou a jogar o Metal Gear 3 Snake Eater.
Esse é um bom.
Por exemplo, a mecânica que o Breakpoint vai ter agora, de tratar as feridas, aquela parte do bivouac, isso tudo foi feito há 15 anos pelo Kojima no Snake Eater.
Basicamente.
Já tem 15 anos essa mecânica. Ele tem pormenores nos videojogos dele muito bons. Sei lá, aquele sniper, um dos bosses do 3, que é um sniper idoso.
É o The End?
É The End.
Isso.
E ele pode morrer basicamente no início do jogo e nós nunca fazermos a batalha com ele.
É verdade, eu não lembrava disso.
Por exemplo, ou seja, ele quebra constantemente as próprias paredes do jogo. Depois tem pormenores interessantíssimos. No Metal Gear 2, que eu acabei há uma semana, tem lá uma parte do jogo em que o gelo, há lá uma parte com uns copos de gelo, que se nós empurrarmos umas caixas, o gelo vai derreter mais rápido porque está afastado. Sei lá, ele tem tantas mecânicas. O problema dele é exatamente o problema do pessoal.
O olho dele brilha falando.
o problema dele é exatamente o mesmo problema do criador do Detroit Become Human. É, ele necessita de alguém que lhe diga assim, olha, estás a viajar, calma, vamos fazer 10 coisas muito bem e só isso. Ele não, ele quer meter 57 coisas a funcionar ao mesmo tempo.
É.
E muitas das vezes ele perde-se. E esse é o problema do Kojima. Entretanto, a história de ser Gold hoje não quer dizer nada, porque o jogo é o que é Gold? É um jogo que sai hoje e é daqui a duas básico. Horas tem um patch de 40 gigas?
Eu sou obrigado.
Muito provavelmente.
Eu ia falar um negócio, mas posto desse jeito, eu sou obrigado meio que concordar. O Gold, na verdade, é aquele código que é considerado o mais completo e estável possível para lançamento. Mas com a forma como os jogos são desenvolvidos hoje em dia, esse é um conceito que praticamente não existe mais.
Foi um conceito que veio da música, não é? Quando o disco estava feito e pronto para embalar e enviar para a loja. Só que a média física hoje é o quê em termos de venda?
Ah.
20%? Bom, 30%?
No Brasil, ela ainda é bem. Aqui no Brasil, ela ainda é bastante relevante. Muita gente deixa de comprar um jogo no lançamento, às vezes, e espera uns 2-3 meses e acaba comprando depois a versão em disco, porque as lojas começam a querer vender aquele jogo que está na loja.
Okay.
E claro, não vendendo lançamento justamente porque o povo deu aquela segurada já pensando nessa possibilidade. Mas eu sou obrigado a falar aqui. Você está correto, Alexandre. Mesma versão em disco. Você coloca o disco na bandeja no slot do seu console e alguns segundos depois ele fala, baixando a atualização 1.02, um arquivo de 2 GB, 10 GB, 40 GB, como já aconteceu. Qual foi aquele jogo que baixou o jogo praticamente todo de novo? Era um jogo de Xbox, você comprava a versão em disco e depois ele ainda baixava praticamente o jogo todo de novo. Era um jogo de zumbi. Foi um dos primeiros jogos do Xbox One. Ai, meu Deus do céu.
Dying Light?
Dying Light?
Não foi o Dead Rising 3?
Isso, né? Não foi Dying Light, não. Foi Dead Rising 3. Foi Dead Rising.
Foi
jogo de lançamento. E algum tempo depois eles lançaram um patch que era praticamente o jogo inteiro, todo de novo. Todo mundo teve que baixar o jogo. O disco, na verdade, só virou uma forma de dizer que você tem o jogo. Mas todo o conteúdo foi rebaixado. Eles fizeram alguma autorização visual, gráfica, não sei o que foi. Forçou todo mundo a baixar o jogo. Mas
ainda há uns dias eu comprei o... Porque lá está, eu tenho duas paixões, é o Kojima e a Ubisoft. E então comprei o comprei o Wildlands para ambas as máquinas.
Parou. Para os dois consoles?
Sim.
Ai, Cristo, você gosta
é porque vai que um tá ocupado. Vai que um tá ocupado.
Eu posso explicar para quem está a ver o videocast.
Eu quero ver agora.
É que eu jogo na Xbox com a mulher e jogo na PlayStation com os amigos. Porque não tem Xbox. Porque a Xbox não vende.
Oi.
Complicado, né?
Tá bom?
Eu não tenho nem argumento pra isso.
Concluindo o meu raciocínio.
Você ama Kojima.
Então, há uns dias apareceu uma atualização para o Wildlands na PlayStation 4. Uma atualização meramente para corrigir bugs de 19 GB.
Porra! É, está nesse nível.
Então, Gold não quer dizer absolutamente nada.
Nada.
Gold acho que quer dizer que você precisa esperar menos tempo e não vai ser adiado. No máximo.
Sim, ok. Aquele medo que existia inicialmente, Death Stranding para novembro, será? Ok, agora é.
Eu acho que talvez no máximo hoje em dia diga isso, assim, o jogo base tá pronto e ele vai estar na tua mão tal dia, ponto final.
É isso.
Além de você ver a foto, e no caso do Alex, salvar e deixar de protetor de tela no computador dele, né?
Sim.
A foto do Kojima segurando o CDzinho, né?
E no telefone, fazer um póster para deixar no trabalho. Fazer um altar, acender uma velinha.
Cara, eu mesmo falo, eu mesmo sacaneio que eu também sou fã. Mas fala aí, Sérgio.
Não, mas vem cá, vocês dois são, não fã, mas eu tenho certeza. Não vou comprar a edição premium do PS4 e do Death Stranding que vai sair, que nós não podemos esquecer de falar.
Não, eu só não vou comprar essa porque essa edição é baseada num PlayStation 4 normal. Se fosse um PlayStation 4 Pro, eu tava na loja hoje já na fila esperando pra comprar.
Porque louco, eu achei que você ia falar que você também não ia comprar.
Não,
cara, mas existe uma edição Pro também, não?
Eu não sei. Pelo que eu vi, é só normal mesmo. É só.
É que eu acho que a Pro ficaria mais caro.
É, porque daí você pintou ele com uma outra cor, ele já fica R$500 mais caro. Se você falar que é um Pro, aí aumenta mais R$1.500. Então ia sair por 6 mil o console. Então, acho que não.
Não, existe a Pro.
Ah, existe a Pro.
Ah,
existe a Pro. Inclusive, a edição Pro, como o PlayStation 4 Pro ele é dividido em três andares, né? Ele é dividido em três andares. Na versão PlayStation 4 Pro, o andar do meio é preto com escrito Death Stranding na fonte oficial em dourado.
Ah, exatamente. Tá.
Uhum. Estou aqui com um editor de imagem altamente revolucionário para o nosso videocast.
Aham, chamado.
Esse controle que parece uma banana.
É horrível. Horrível.
Ah, não, eu gostei. Aí vocês estão de sacanagem. Eu gostei do controle. Porque ele lembra antigos controles do PlayStation com o design translúcido. Eu achei bacana.
É tipo controle turbo do Super Nintendo.
É. O invólucro do bebê.
Esses controles translúcidos eu achava muito bonito nos anos 90, mas hoje eu acho...
Jacu.
Vamos todos vocês catar um coquinho.
Olha, isto é como a laca nos anos 80, né?
Alguém tem que sofrer, né?
Agora passou.
É verdade.
Pombreira nos anos.
Não, vamos pra moda, pô.
Esse povo é muito bobo. Agora, vamos lá. No final das contas, todo mundo falou e eu fiquei quietinho. Agora eu vou falar a respeito de Death Stranding, porque meu doce príncipe Kojima, ele não faz nada de errado. Vocês é que são todos um bando de bobalhões. Death Stranding vai arrebentar, vai ser o retorno triunfal do Kojima. E há muito tempo que eu não compro um jogo no lançamento. Death Stranding eu vou comprar no lançamento. Porque Kojima
junto com o PS4 Pro.
Não tem dinheiro. Eu tava mentindo, eu não tenho dinheiro pra isso. Não tenho dinheiro pra trocar de celular. Vou comprar um PlayStation 4 Pro só se o Dart me vendeu dele baratinho.
Já foi vendido.
Ah, desgraça! Eu queria ver os gameplays de Gran Turismo Sport em 60 frames por segundo.
Vou entregar segunda-feira.
Mas você não vai ter o
controle. Não, o controle depois eu compro separado. Alguém vai vender no eBay ou alguma coisa do tipo.
Ah, com certeza.
Vai virar
relíquia.
Uhum.
Com certeza.
Tá que nem o meu controle Elite do Xbox One. Tá virando relíquia, porque eu tenho até medo de ligar ele. Eu tenho medo de tirar ele da bolsa. Ele é muito lindo pra ser usado.
Se eu te contar o que um aluno meu fez, que ele quebrou com... Então você vai chorar. Que não, ele arregaçou
olha só
o controle.
Mas era um Elite?
Era.
Ah, puta que pariu.
E eu tenho um aqui que talvez vire relíquia daqui uns anos.
Oh, Day One Edition!
Quando eu me desfiz do Xbox One Fat pra comprar o X, eu tinha comprado um controle extra pra ele. Daí eu vendi ele com esse controle extra. O Day One ficou comigo.
Ah, é isso aí. Esse daí você guarda. Mas você usa esse controle?
No PC. Então eu uso pouco.
Ah, usa pouco. Tá, quando você precisar de manutenção, manda ele pra mim que eu dou uma ajeitadinha nele, boto uns analógicos novos, umas borrachinhas de 0 km originais, e eu te devolvo ele bonitinho pra você. Aí você vai me prometer que você vai guardar esse controle pra posteridade.
Mexendo o porto. Anota aí, galera.
É, a galera
que como ele, sabe como ele é do, sabe, o controle versão antiga, ele não tem entrada pra P2, né? E também não tem Bluetooth, então eu jogo ele por cabo no PC, né?
Eu também, pra jogar o Euro Truck Simulator aqui no meu notebook, eu pego o cabo e plugo ele e acabo. Agora, essa parte do áudio, né, pô, compra aquele adaptadorzinho que tem controle de volume
Eu até tenho esse adaptador, mas como é no PC eu não uso headset no controle, né, direto no PC.
Uhum. Então. Porque esse adaptador é interessante, né? Porque você, com esse adaptador, você não fica preso àquela porcaria daquele headset original do Xbox, que aquilo é um lixo, né? É muito mais fácil eu chegar e botar um headset desse daqui.
Meu headset original do Xbox não funciona há muito tempo.
Não, o meu tá aqui fora. O meu eu joguei fora, não ia ficar com aquela porcaria pifada aqui.
É, o do 360 era simplesinho, mas ele durou mais.
Muito? Mais. O meu durou. Não, o meu headset do 360 ainda está lá na casa dos meus pais e funciona. Aquele headset aguenta. O do Xbox One foi muito fraco. Uma pena. Mas olha só como é que a gente já se desviou completamente do tema enquanto a gente fez o nosso range.
Claro que já
não.
Passou.
Claro que 25 não.
Minutos.
Ah, 20 minutos. Né?
20 minutos, na verdade. A gente começou 10h10.
Não, dá tempo. A gente vai ter. Edição, de repente, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo de terminar em mais ou menos uma hora. Mas sabe por que eu sei que essa edição a gente vai conseguir? Porque o Cadelinho tá aqui. Cadelinho fala muito! Então, nessa edição a gente vai conseguir terminar em uma hora, talvez em menos.
Nem Cadelinho nem Hugo, né?
Nem Cadelinho nem Hugo. Ah, não, mas o Cadelinho fala muito. Mas a gente ouve, né? Porque o cara sabe, o cara entende, o cara fala com a total propriedade. Ele é um dos nossos mestres aqui, então quando ele fala, a gente presta atenção no que ele tá dizendo. Beijo pra você, Cadelinho. De volta aqui semana que vem, por favor, tá? Ok, saturamos Death Stranding, porque a gente tem mais coisa pra falar. Saturou, né?
Sim.
Então,
chega de Kojima.
Chega de Kojima, já falamos muito do meu Doce Príncipe. Vamos para algo tão ou mais interessante. Mais interessante?
Muito mais.
Muito mais? Então vamos lá. Vimos um novo trailer de The Last of Us 2, e esse empolgou muito. Muito, 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 muito. Eu quero a opinião de vocês, primeiramente, porque eu vou deixar minhas considerações no final. Dart, tira o teu microfone do mudo e fala pra gente. O que, que você achou desse trailer? Tá animado? Isso é compra certa?
Isso daí, realmente, eu vou sentir falta de jogar no lançamento. Mas eu aguento até o lançamento do PlayStation.
Ah, viu como é que vendeu o console antes do tempo?
Mas é que o problema é que o console ia ficar parado até fevereiro, né? Então, não. Mas esse sim, quando eu tiver um de novo, sim. Daí eu jogo, a primeira coisa que eu faço é jogar ele. E até eu me surpreendi um pouco com o trailer, né? No trailer anterior, não tinha nem sinal do Joel, né? E no final desse trailer ele aparece. Até tinha várias teorias, todo mundo dizendo que, na verdade, no início, o jogo já iniciava com o Joel morto, né? Era a teoria das pessoas em geral, mas pelo visto não. Se jogar, pelo menos uma boa parte do jogo vai ser mais ou menos como um, né? Que é os dois.
Depois a segunda teoria foi que morria a namorada.
Sim, isso é que dá o trailer dá a entender, né? Esse novo trailer.
Eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que eles vão matar o Joel a meio. E por isso é que ela vai matar toda a gente.
Eu fico na dúvida, sinceramente. Porque assim, a namoradinha dela é um interesse mais íntimo. O Joe é uma figura mais paterna. É difícil saber qual
jogo
realmente vai criar esse ódio dentro dela.
Sim, mas a marca Naughty Dog e juntamente com o primeiro The Last of Us foi um jogo em que nós tínhamos constantemente um aperto a jogar aquilo. O que é que vai acontecer? Quem é que vai morrer? Qual é o próximo problema? E eles são muito bons a fazer isso. Então, é uma decisão muito corajosa, matar o Joel. Mas acho que faz parte do mundo em que eles vivem, não é? Os mais velhos arriscam-se mais para proteger os mais novos e morrem.
É uma boa visão.
Como seria na natureza, não é? Se nós virmos uma alcateia de lobos, os mais velhos, eles não vão atrás.
Mas, por outro lado, eu acho que talvez eles não queiram matar o Joel, porque é um personagem muito, muito popular, né? Talvez
no Gears of War 5, no Gears of War 5, nós matamos o JD.
Olha o spoiler. Aí.
Spoiler alert.
Ainda bem
na verdade,
que ninguém jogou.
Tu escolhe, né? Não necessariamente o JD. Tem outra opção.
No entanto, a escolha mais dramática é matar o JD para o Marcus Fenix perder a mulher e o filho.
Spoiler free, pelo amor de Deus, que eu ainda não joguei, é de graça. Que pariu, cara.
Mas a mulher é spoiler do 4, né, na verdade.
Não, pera aí, vai. Conta tudo. Sim. Aí, Alexandre. Todo mundo quer saber.
Sérgio, João, primeiro, você cala a boca. Alexandre, conheça seus limites.
Vai ter chuva de comentário de hate aí.
O pessoal compra tudo no primeiro dia? É spoiler do quê? Já toda a gente viu isso?
Eu não vi.
Nem eu.
Nem joguei o jogo ainda.
Eu tenho console e ainda não comprei. Eu tinha interesse em comprar. Obrigado por já queimar um pouco da surpresa do jogo. Valeu, Alexandre.
Não, e tem muita gente que comprou no primeiro dia, mas ficou só multiplayer, não terminou a campanha.
Eu tenho ele no Game Pass também.
Comprem o Game Pass.
Agora.
É. Bom, já saturamos The Last of Us 2? Sério?
Não. Acho que não, né?
Não.
Tem os cenários novos que eles mostraram. Ah, quer dizer, eles mostraram gameplay. Mostraram gameplay na neve, mostraram gameplay no cenário, acho que de um gramado, uma floresta. É. Mostraram as novas mecânicas que a Ellie tem, né? Então, que não tinham no outro jogo e meio que amarravam você e deixavam o clima um pouco mais nervoso, né? Porque você tinha uma movimentação meio que, você podia andar, correr, atacar os inimigos com arma de fogo ou com o que você achar, ou o que você tivesse de melhor na mão, né? Dentro daquela... É a ideia de sobrevivência que o jogo passava, né?
Uhum.
E agora, pelo jeito, você tem mecânicas novas que acho que vão dar um ar novo para uma coisa que, em teoria, já é conhecida pelo pessoal, né? Só não sei, assim, como foi mostrado um pouco, né? Então a gente não sabe a profundidade do que como o salto dela vai influenciar no jogo, no gameplay, Também tem aquela ideia de que quando ela está escondida, tem uns cães farejadores que eles podem te atacar enquanto você está escondido. Então eu acho que nós temos bastante terreno para cumprir com esse tal de Last of Us aí.
Em relação aos cães?
Tem uma nova.
Em relação aos cães, aquela opção para ver... Onde é que estão os clickers, aquela silhueta, não é?
Aquele sexto sentido.
Isso. Em relação aos cães, nós vamos conseguir ver o trilho, o rastro de cheiro e o caminho que nós deixamos atrás.
Uh-huh.
O caminho que nós escolhemos para tentar fugir dos cães. Isso é muito interessante. A opção de matar ou não os cães.
Eu acho que provavelmente essa parte, eu acredito que ela vai ficar... Como é que eu posso falar? Eu acho que vai ser uma daquelas mecânicas que elas vão estar disponíveis em determinados modos de jogo, de dificuldade, sabe? Talvez eu acho que essa que você use para despistar os cães e as pessoas que podem te achar enquanto você... Talvez isso seja uma mecânica de dificuldade. Então talvez ela até o normal tenha e a partir do normal, a partir do hard, né, dos níveis mais difíceis, ela suma, como era no primeiro, que aquele sexto sentido de, sei lá, de Cavaleiro do Zodíaco sumia.
Outra mecânica é escondido em folhas ou assim em vegetação, ao contrário dos outros jogos todos que existem, que nós simplesmente desaparecemos, neste jogo isso não vai ser assim. E, por exemplo, se tivermos um inimigo num andar de cima de uma casa abandonada ou algo assim, e ele vê-nos perfeitamente, vai-nos ver perfeitamente.
Uhum.
Isso é muito bom.
Ainda nessa ideia, como vai ter o inimigo que ele vai estar numa parte de cima, tem aquele inimigo que ele vai estar à nossa altura e daí tem a habilidade que ela rasteja também agora. Eu acho que são várias formas, várias velhas formas que para esse jogo são novas, que vão enriquecer bastante essa nossa noção de sobrevivência e o quesito stealth, que sempre tem, né? E no primeiro jogo, acho que era talvez a mecânica mais presente que você via no Last of Us 1, né? Então, acho que coisas que existem em vários outros jogos, mas que vieram para esse e torna.
Eu ainda posso estar a delirar e estar a sonhar muito alto, mas eu continuo com a ideia de que o jogo provavelmente virá com a PlayStation 5. Ou seja, o lançamento do jogo provavelmente vai ser o lançamento da nova máquina. Porque
não,
eu
eles,
acredito
eles
que é só.
Eles já anunciaram a data. Mas em fevereiro.
Eu ia falar, eles já anunciaram.
Já tem data.
A data e ele vai sair.
Fevereiro agora.
Já tem data. Acho que é 22 de fevereiro? Isso?
Acho que isso. 25, acho que é isso daí.
Não. 21 de fevereiro.
21. Ah,
sim.
Então.
Mas é, eu mas acho que eles vão certeza, lançar a máquina.
Com certeza ele vai sair altura. No PlayStation 5, mas não acho que vai ser nessa altura, não. É, nós não sabemos quase nada do PlayStation 5, né?
É, ele vai tem sair bastante coisa para descobrir. 4 e quando lançar o PlayStation 5, acredito que ele seja lançado junto também.
É, é o caso do Last of Us, do primeiro, né? Ele saiu pro PlayStation 3 e logo na sequência saiu o PlayStation 4. E aí eles fizeram o remaster, né?
É, um remaster bem fraco, mas...
É, bem fraco. Eu nem joguei. Eu joguei a versão do PlayStation 3 e falei, ah, não vou jogar de novo, né?
É, foi a mesma coisa comigo.
Eu joguei o remaster e joguei de novo quando fizeram um update pro PS4 Pro. Daí adicionou
inclusive, o Last of Us 1 eu joguei só uma vez. Eu comprei no dia do lançamento o jogo e terminei acho que ele em 4 dias. E nunca mais joguei.
Não, acho que eu terminei ele 3 vezes.
Nossa. Gostou do jogo mesmo.
É, uma vez no PlayStation 3.
Isso aí é apaixonante.
Daí depois foi no remaster, quando foi lançado. E quando melhoraram o jogo pro PlayStation 4 Pro, um modo 4K, dessa vez eu não me lembro se eu terminei.
É muito amor pelo jogo. Eu foi só do Play 3, gostei, adorei.
E eu joguei a DLC, aquela com a Ellie e a...
Mas eu nem sei do que se trata. Eu nem joguei. Eu tenho ele no Play 4, mas...
É
não,
uma
não sei
DLC
nem...
que se trata. Que é uma história que se passa um pouco antes do jogo. Que mostra como é que ela foi mordida, a Ellie.
Ah, entendi. É, mas eu não... Uma dessa eu volto pra ver como é que é.
Eu só joguei a edição da PlayStation 4, porque não tive... Nunca tive PlayStation 3. Então, joguei o do 4 com esse DLC. Adorei o jogo. Vou jogá-lo novamente. De certeza. Isso é certo. E o Spider-Man, de certeza que eu vou jogar novamente.
Esse eu também vou jogar novamente. Mas eu acho que a gente tinha que jogar o Bloodborne. Eu te ajudo a jogar o Bloodborne, Alexandre.
O The Last of Us, ele tá no meu top 5 de todos os tempos. Junto com o GTA 4 e 5 e... qual é o outro? E Bioshock. E o quinto não pode entrar, tem vários que podem entrar.
Cast of Illusion, do Mega Drive.
Não, nenhum jogo mais.
Ah, antigo. O Dart não curte esse tipo de coisa, não.
O Dart
não,
é hater de
eu
coisa retrô.
Na época que o Mega Drive era o último lançamento. Não, e ele era um jogo
Dart
muito
é
bonito
hater.
Pra aquela época.
O Dart, eu acho que o Dart ele deixou de ser fã de jogo de plataforma, sabe? Acho que o último jogo de plataforma que o Dart deve ter jogado foi Shadow Complex.
É, não entendi.
Shadow Complex é muito.
Super Mario Odyssey agora que eu joguei. Eu gostei dele, mano.
Ah, eu achei que ele ia falar Super Mario World do Super Nintendo.
Caraca. É verdade. Eu esqueci que...
Faz tempo aí, Dart.
Agora eu sei por que o Dart tá vendeu o PlayStation 4 Pro dele. Na verdade, foi pra tentar reduzir um pouco do impacto na compra do Switch.
É, eu pensei em vender o Switch também, mas aí eu pensei, não, primeiro só o PlayStation 4 Pro. E o Switch tem mais coisa que eu não joguei e tal.
Ai,
tem mais coisas diferentes.
Já
né,
pensou até em vender o Switch? Dart é
falar em Switch. Por falar em Switch. Vocês viram a Lite, o anúncio da Nintendo na BGS? O que é que têm a dizer?
Depois de muito tempo, a Nintendo vai participar da BGS, né? Acho que sábado ela tinha o stand do cosplay, né? Então foi onde aconteceu o stand da Nintendo. Mas esse ano vão ter vários jogos, né? Então acho que vai ser uma coisa bacana pra quem for na BGS. Eu vou.
Não, não vai ser. É, infelizmente eu não vou,
eu não,
mas...
Eu não.
Ah, você não, você, pô, não vai pegar teu jatinho pra vir pra cá, pô? Deixa de ser mão de vaca.
Mas posso vos dizer que
vou... dele com a foto do Kojima do lado.
Mas posso vos dizer que já garanti a minha ida à EXO 19 em Londres.
Aí, ó.
Ah,
que a gente, né?
cara internacional é outra coisa.
Ser chique é duro, hein?
É, boa, complicado.
É outro nível.
É uma hora
de viagem.
É, ele vai entrar no avião. É que nem fazer a ponte aérea Rio-São Paulo em uma hora, ele sai lá do cantinho dele e tá em
mas
Londres.
Até lá
é outro nível, gente.
Até lá não vai ter tido o Brexit ainda. Daí não vai ter mais burocracia na fronteira, lá na imigração.
Oh, rapaz, eu tenho uma carteira profissional que permite andar em todo lado.
Exato.
A mim ninguém me pergunta nada.
As vantagens de ser polícia. É. Assim, é muito bom saber que a Nintendo tá voltando pra BGS depois de 7 anos, né? A última vez em que eles estiveram oficialmente presentes foi em 2012. Mas assim, eu acho que a única grande novidade que eles devem mostrar mesmo na feira é o Switch Lite, né? Em questão de hardware.
Ah, Luigi's Mansion 3 também, né?
Vão haver quiosques de demonstração do Luigi's Mansion 3, que é um jogo que muita gente tá esperando. De repente o Dart também vai querer comprar esse, né?
Sim, com certeza vai ser um dos jogos que eu vou experimentar lá.
Os Pokémon?
Ah, sim.
Os Pokémon, talvez?
Não vai ter Pokémon. Vai ter Super Mario Maker 2. Uhum. Vai ter o Zelda Link's Awakening.
Uhum. Ah, que gracinha.
Aí vai ter Super Smash Bros. Ultimate, porque...
Ah, de repente vai rolar até um campeonatinho. Toda feira que a Nintendo participa, eles sempre montam um campeonatinho rápido lá pra dar uns prêmios. Isso já é até de se esperar, na verdade.
Ah, pode ser.
Vocês já viram
vai ter o Mario Kart 8 Deluxe?
Novidade.
Ah, eu hoje li uma notícia sobre o Mario Kart que tinha que se pagar para jogar com o Mario.
Eu acho que você está se referindo ao Mario Kart do celular, né? Tá falando.
Tá um barulho aí.
É, tá um barulho a respeito das microtransações, que tem muita coisa do jogo que está atrelada a microtransações. E muita gente não está gostando disso.
Com razão. Que eu sou muito, aliás, já confessei aqui neste programa que eu sou muito ignorante em relação à Nintendo. Eu nunca tive uma máquina. A única máquina da Nintendo que eu tenho aqui em casa é a Nintendo DS da minha irmã.
Achei que ele ia falar que era a Nintendo 8-bits, que ele jogou o Metal Gear.
Mas esse jogo ele saiu pra Android e iOS, ele não é de uma plataforma da Nintendo, né?
Olha, eu hoje tive a oportunidade de mexer numa Lite.
Uhum. E aí, o que é que achou?
Olha, se calhar na Black Fraud eu vou comprar aquela porcaria.
Ah, não, mas nós não temos dúvida que você vai comprar aquela porcaria.
Olha, mas eu não sei. Eu acho que eu não compraria o Lite. Eu compraria o normal mesmo. Que o normal também pode usar no modo portátil.
Eu vou esperar sair uma versão mais poderosa para comprar.
Não, mas porque o normal tu pode usar aquilo. Tu pode usar de modo portátil e pode usar ligado na TV também. Eu acho que ele é mais... Ele é Switch de verdade, né? O outro não é Switch.
Então,
o Switch
mas
é que de eu trocar, acho... né? De um modo pro jogo, né? E daí eles...
Olha, mas eu dificilmente vou jogar aquilo na TV, porque na TV eu já tenho PlayStation 4, Xbox...
Eu não gosto de jogar mobile, né? Não gosto de jogar em tela pequena, então eu só jogo ele docado.
Mas olha, e a Switch numa TV 4K fica bem?
Se fica bem uma Switch numa TV 4K, vou te dizer que não. Porque a Switch, na maior parte do tempo, sofre do mesmo problema da Xbox One, resolução dinâmica. O jogo é 1080, quando ele tá docado, aumenta a velocidade do processador, mas aí você tá na dock, ele alimenta, não sei o quê. Mas aí, a maior parte dos jogos que eles falam, que é 1080p, é resolução dinâmica.
Mas eu jogo numa TV 4K, não fica ruim não, fica a mesma qualidade do Xbox One normal, PlayStation 4 Slim, uma coisa.
Ó, vou te falar uma coisa, Dart. Usando o TV 4K aqui já esse tempo, a imagem do Xbox One original já me incomoda um pouco. Tanto que, assim, eu jogo os jogos da série Forza até que relativamente bem. Porque são jogos que rodam travados.
Relativamente bem, você tá de sacanagem, né?
Relativamente bem, porque o meu console também tá... Meu Xbox One tá morrendo.
Dá pra ver pelos teus recordes que você joga relativamente bem.
Mas o que eu ia falar é o seguinte... os jogos que rodam efetivamente a 1080p no Xbox One, que são um punhado, ainda dá pra jogar. Agora, por exemplo, The Crew 2, o jogo roda 900p. A imagem fica tão lavada, fica tão borrada na TV 4K, porque ela estica 900 pra 2140. Feio o jogo, muito feio. Eu queria ter trocado meu One por um One X pra poder jogar um pouco melhor.
Tá melhor.
Por exemplo, eu
mas
tenho...
enfim, voltando pro Lite. Pro Switch Lite, né? Senão a gente vai muito longe,
é verdade,
galera.
Vamos, é verdade.
Vamos voltar pra ele, porque o Light, na minha opinião, eu acho que ele tá meio que entrando pra cobrir talvez um futuro espaço que o 3DS vai tá deixando aberto, sabe?
Ah, pode ter certeza disso.
E a prova disso é que já aumentaram as vendas no Japão.
Sim. Exatamente, exatamente. Bom, sim. Japonês, Nintendo lança, o japonês compra, né? Não tem
não,
conversa.
Não, e é excelente máquina, e é a máquina ideal para quem utiliza transporte público.
Uhum.
Sim, então, viagem, transporte público, o que for, né?
Aqui no Brasil,
ele pega algumas funções,
aqui no
né?
Brasil eu não aconselharia usar em transporte público.
Não, transporte público no Japão.
Ah, sim, lá no Japão, sim. Mas, aqui...
mas no Japão eles têm aqueles lugares que eles podem ficar sentadinhos jogando. Transporte público, nada. Mas, enfim, eu acho que ele vai cobrir uma lacuna do 3D. Eu acho que é uma que ele perdeu algumas funções. De jogo, para alguns jogos, na realidade, né?
É.
Eu não sei dizer quais exatamente, mas tem algumas funções que ele perde as funções dele, né? Do,
se eu não me engano...
Movimentação, controle, né?
Se eu não me engano, ele não tem o HD Rumble, né? Porque você é um quem mais pode destacar os controles.
Isso.
Você perde a possibilidade de entregar controle para um colega, jogar em tela dividida. Essa possibilidade encerrou-se. Inclusive, eu acho até que a Nintendo tem uma lista no site de jogos que, de uma forma ou outra, não são exatamente otimizados para o Lite.
Tem jogos que não rodam no modo mobile, então esses jogos não rodam no Lite.
Nossa, jogos que não rodam em modo mobile?
Eu também não sabia que existia, mas diz que tem.
Eu até acredito que, de repente, é algum jogo que depende do processador do Switch rodando em potência máxima, né? Que
ou, então,
que
ou que dependa dos Joy-Cons.
Dos Joy-Cons, exatamente. É isso.
Mas assim, dá para ligar. Mas espera, dá para ligar Joy-Cons wireless à Lite?
Sim.
Tá. Ah, é, parece.
Sim. Então, não muda nada.
Então não é. Então é por outro motivo que não roda alguns jogos.
Eu acho que é quando você tá jogando só com ele na mão, né? Eu não pesquisei a fundo essa informação.
Não, mas eles dizem que roda controle. Todos os jogos do Switch que rodam no modo mobile. Então isso quer dizer que alguns jogos não rodam no modo mobile. Senão
já estou de fora.
Então, mas o truque do Switch é ser mobile? Não estou a entender nada.
Mas acho que tem alguns poucos.
Né? Quantos jogos é que são esses? Um? Dois?
Inventaram
quantas unidades?
Olha só. Já tenho aqui essa informação para vocês. Jogos que você não poderá utilizar no Switch Lite. Primeiro e mais na cara, qualquer título do Nintendo Labo. Porque, obviamente, você tem que separar os controles, fazer as montagens e tal. Esse já não roda. Jogos que precisam de Joy-Cons. Existem jogos que não são compatíveis com o modo handheld, mas se você comprar Joy-Cons, aí já é um problema, porque já é um gasto extra com hardware, né? Se você quiser jogar esses jogos, você precisa de Joy-Cons. É aquele One-Two Switch, que é aquele que são jogos rápidos, entre dois jogadores. Todos os jogos da série Just Dance, que é o Just Dance 2017, 2018, 2019, e Super Mario Party, o joguinho de festa do Mario. E então até mesmo a Nintendo, a partir de agora, vai colocar na embalagem dos jogos um símbolozinho indicando que o jogo é compatível com o modo handheld. Aí você vai ter certeza que esse jogo não vai ter problemas rodando no Switch Lite.
Olha, em relação a essa lista, é irrelevante, conforme eu estava a pensar, porque ninguém vai jogar Just Dance numa tela de 5 polegadas.
Exatamente.
Super Mario Party. Super Mario Party tem outros Super Marios.
E o Super Mario Party é jogos para jogar com várias pessoas. Também geralmente numa tela maior, né? Que joga.
Então esquece. Então, assim, não me acredito que daqui para a frente nenhum produtor, no seu devido juízo, vai fazer um jogo para a Nintendo Switch que não serve para a Lite.
Talvez só para a própria Nintendo, né?
Vamos lembrar que a Nintendo anunciou recentemente aquele Ring Fit Adventure, que você precisa colocar Joy-Con naquele anel para poder fazer os movimentos. Cara, é um jogo da Nintendo que depende de Joy-Con. É um jogo que você pode rodar no Lite, mas você vai precisar de Joy-Con e vai ter que ficar olhando as coisas naquela telinha. Ou seja, realmente...
Os caras pegaram um equipamento de Pilates... pra fazer um controle. Você tá de sacanagem comigo. Você tá de sacanagem, Nintendo. Vai inventar jogo bom, jogo novo, em vez de ficar de putaria.
Se querem treinar...
Tá mandada a minha mensagem.
Se querem treinar, vão pra um local apropriado pra... e treinem.
Gente, olha só.
Mas voltando para o stand da Nintendo na BGS, eu vi que ela está listada ali no site como um patrocinador diamante, junto com o PlayStation, Xbox, e alguns Xbox, outros. Né? E, então o stand provavelmente vai ser do mesmo tamanho deles.
Eles falaram que o stand tem tamanho de 1000 metros quadrados.
Eu acho que é o mesmo tamanho do PlayStation e do Xbox. Mas vocês acham que não é muita coisa, assim, depois de anos de ausência no Brasil, e ela nem está presente oficialmente no Brasil, será que não vão anunciar alguma coisa, uma volta?
Assim? Então, é o que eu penso. Eu acho que até comentei com o Cadelin sobre isso, que talvez essa aparição na BGS seria para anunciar um possível retorno para...
Já faz tempo que eles estão fazendo tempo, pequenos movimentos de retorno. Né?
Exatamente. Você já tem uma loja, né? A loja digital deles já está em português, né? Inclusive tem preços, tem
o e-shop, o e-shop dentro do Switch não tem ainda, mas eles vendem códigos para tu baixar os jogos no site, assim.
Uhum.
Daí tu resgata o código no Switch.
E com os preços em reais, né?
Sim, preços em reais, mas não dentro do Switch ainda, da loja dentro do Switch.
Sim, né? Talvez isso possa ser uma possibilidade de anúncio durante a BGS, com uma chegada mais bem apoiada.
Eles vendem também cartão para tu resgatar a assinatura do Nintendo Online também, que é a preço em real. Então.
Pode ser alguma coisa nova, né? Realmente, pensando assim, realmente eles podem apresentar algo novo.
Sentido,
e eu acho que eu ia gostar de testar o Lite ali.
Porque não faz muito sentido, depois de anos de ausência, eles...
simplesmente aparecerem.
Montarem um stand enorme desses, não estando oficialmente aqui no Brasil, né?
Exatamente.
O público brasileiro sempre foi fã da Nintendo, né? Então, eu vejo que é o mercado que eles perdem, né? O problema é caro.
Essa é a questão. Todo o material da Nintendo, os jogos e até mesmo os consoles, quando eram vendidos aqui oficialmente, sempre foram muito caros. Pô, tirando pelo preço de um jogo, um cartuchinho de Nintendo 3DS, eu acho um cartuchinho de Nintendo 3DS vendendo mais caro que jogo lançamento de Xbox One e PlayStation 4. Quer dizer, era complicado você ter. Pra você ter alguma coisa da Nintendo aqui no Brasil, o ideal era trazer de fora mesmo. Pedir pra alguém trazer em viagem, ou de repente dar uma esticada até o Paraguai pra comprar, porque pra comprar pelo preço de Brasil.
Eu me lembro que na época da Playtronic até que era razoável isso.
Pô, mas cara, a Playtronic morreu.
Mas faz tempo. Filho.
É!
Faz muito tempo isso.
Mas depois
eu devo ter uns 4, 5 fitas de Super Nintendo da Playtronic.
Depois quando passou pra Latamel, né?
Mas daí desandou, né?
Aí desandou.
Foi a carroça na ribanceira sem ninguém pilotando. Caro demais. Era R$300 um jogo? Vamos lá. Não dá.
Sabe que eu me lembro até hoje, o Nintendo 64, os jogos, se não me engano, era R$120, né?
Era exatamente isso.
Mas olha só.
O console eu paguei na época R$399, isso daí eu me lembro.
Mas, gente, pensa, antes de você estar falando
se você for falar R$120 pros valores...
Não tá levando em consideração aí a questão da inflação, pô.
Sim, R$120 naquela época, hoje seria bem mais do que os jogos que são hoje.
Sem dúvida nenhuma.
Com certeza.
Muito bem. Gente, mais alguma coisa para se destacar ou se comentar agora? Sim ou não? Como é que a gente faz? A gente está ao vivo. Tem gente, não sei se tem gente assistindo a gente agora, mas com certeza vão assistir a gente depois. Vamos fechar então o pacote para hoje?
Vamos.
Acho que sim.
Maravilha então. Minha gente, mais uma vez foi um enorme prazer estar aqui. Vocês poderão assistir a essa transmissão em seguida no nosso canal do YouTube. Também vamos estar publicando no nosso site e, claro, vocês têm várias maneiras de entrar em contato conosco. Vocês podem procurar nossa página
no Facebook. Em áudio também?
Vamos ter sim. Vamos chegar lá. Calma, Dart. Vocês podem encontrar a gente e interagir com a gente através do Facebook, através da nossa página no jogandopapo.com.br, onde vocês encontram a versão em áudio e também todo o arquivo de áudio de todas as nossas edições anteriores. Vocês também encontram a gente lá no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. E, obviamente, se você assina podcasts pelo Deezer, pelo Spotify ou em qualquer agregador, em qualquer plataforma, Digital Jogando Papo, vocês encontram a gente. E entre em contato, deixe sempre seus comentários. Se quiser participar mais de perto, é aquele papo de sempre, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Manda seu e-mail, manda o áudio, a gente vai tocar para vocês. E é isso aí. Dart, Sérgio, Alexandre, um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. E retornamos semana que vem. Semana que vem, vamos ver se rola mesmo, mas acredito que sim. Semana que vem com o Jogando Papo 126. Até lá, um grande abraço a vocês e... Dart, pode cortar.